Justiça.
A Faculdade de Direito da UFMG promove, a partir de hoje, o primeiro Congresso Justiça de Transição para um Estado Democrático de Direito, que tem o objetivo de discutir eventos do passado para entender o presente político brasileiro. E ganha destaque nas discussões do Congresso a criação da Comissão Nacional da Verdade pelo Governo Federal, que vai investigar violações de direitos humanos e crimes políticos cometidos por agentes do governo entre 1946 e 1988. Sobre as principais discussões que devem nortear o evento da Faculdade de Direito, conversamos com o professor de Direito Constitucional e um dos coordenadores científicos do Congresso, o professor Marcelo Catone.
Professor Marcelo Catone, qual que é o principal objetivo do primeiro Congresso Justiça de Transição para um Estado Democrático Brasileiro?
É exatamente discutir o legado de uma tradição política, jurídica, social, extremamente autoritária na construção do Estado Democrático de Direito. Como o próprio nome diz, o que uma justiça de transição ela pretende é exatamente acertar as contas com o passado, na construção de um futuro.
Professora, a democracia brasileira talvez ela ainda tenha alguns desafios a serem enfrentados contemporaneamente. E recentemente a gente teve a instalação da Comissão da Verdade, que vai investigar as violações dos direitos humanos e crimes políticos cometidos por agentes do Estado brasileiro entre 64 e 88, ou entre 46 e 88, isso ainda não ficou definido. Essa instalação dessa comissão, ela seria um avanço em relação a esses desafios?
Sim, a Comissão da Verdade, ela representa sim, um avanço. Na verdade, a Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada por uma lei, de novembro de 2011, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. Então, ela é ligada diretamente à Presidência da República. A Comissão Nacional da Verdade, ela teria o papel exatamente de esclarecer uma série de fatos e circunstâncias de casos de graves violações de direitos humanos, embora num período um pouco mais longo, que vai aí justamente de 1946 até 85, e não tanto de 64 a 85. Mas já há uma discussão entre os próprios membros que foram nomeados pela presidente Dilma sobre qual será o período em que se dará o maior enfoque nesse estudo. E eu acredito que o período que se irá considerar com maior atenção será exatamente o período da ditadura civil-militar.
Professor, alguns críticos da criação dessa Comissão da Verdade, como o filósofo Vladimir Safatli, eles alegam que as decisões foram tomadas apenas entre líderes de partidos e foram uma forma velada de abafar uma averiguação séria do período brasileiro de 64 a 84. O senhor concorda com essa afirmação?
Na verdade, o professor Vladimir Safatli, ele tem uma série de críticas à Comissão Nacional da Verdade, inclusive porque ele questiona as vedações que a própria lei apresenta àqueles que poderiam constituir essa comissão. Por exemplo, não poderiam ser parte dessa comissão aqueles que exerçam cargos executivos em partidos políticos. Não poderiam participar dessa comissão aqueles que já estejam no exercício de cargo em comissão ou função de confiança em alguma esfera do poder político, sob o argumento de que essas restrições, elas garantiriam uma certa imparcialidade por parte da comissão no momento exatamente da apuração e do esclarecimento de fatos e de circunstâncias. Quer dizer, essas restrições, elas, na verdade, elas não se colocam na medida em que o papel de uma Comissão Nacional da Verdade é exatamente mobilizar a opinião pública, e não apenas a opinião pública em geral, mas também a opinião pública especializada, aqueles que podem contribuir em razão da sua atuação para o resgate desse período. Então, uma série de críticas que o Zafatli faz tem sentido, sim. Mas o que é interessante é que a gente pode entender essas críticas, inclusive na seguinte perspectiva. O que vai garantir a autonomia administrativa e financeira dessa comissão? Se está disposto realmente a sustentar o funcionamento dessa comissão, como é que vai se dar o funcionamento dessa comissão? Nós sabemos que já se começa a delinear uma espécie de divisão de trabalho entre os membros que foram nomeados pela presidente Dilma.
Professor Marcelo, a abertura política do país, ela não significou automaticamente a criação de um Estado democrático. Dentro de um contexto de uma aparente democracia, quais ainda seriam os principais desafios políticos e democráticos do país?
Nossa, essa é uma pergunta complexa, até porque é importante de lembrar que a própria construção da democracia se dá por um processo histórico a longo prazo. Não há que se falar em democracia como uma espécie de um estado que de repente se alcança. Na verdade, essa é uma construção cotidiana, que envolve, na verdade, uma articulação no presente, tanto das experiências passadas, daquilo que precisa de ser rememorado e que também precisa de ser esquecido, num certo sentido, até para que haja um aprendizado social com essa história, e, por outro lado, a construção de um futuro. De toda forma, essa articulação entre passado e futuro, daquilo que nós, como comunidade política, pretendemos dar continuidade daqui para frente, isso é algo que se define a todo momento presente. A democracia, claro, ela envolve desafios que são permanentes, até porque a democracia lida a todo momento com o risco de déficits de representação política, com o risco de falta de transparência nos processos deliberativos, com o risco, inclusive, de perda, né, das finalidades na atuação dos partidos políticos, com o risco de cooptações. Enfim, de tal maneira que a democracia é algo muito mais dinâmico do que simplesmente um estado a ser alcançado, né? Então, quer dizer, todos os desafios que em qualquer lugar do mundo, e especificamente no caso do Brasil, se coloca a democracia, é a de como a democracia pode lidar com os seus próprios riscos, inclusive com os riscos que ela mesma gera.
Professor Marcelo Catone, muito obrigada pela participação aqui no Jornal UFMG. Um ótimo dia para você e um bom congresso.
Agradeço muitíssimo e eu aproveito para convidar a todos para participar das atividades que começam amanhã e vão até sexta-feira, lá na Faculdade de Direito.
Esse foi o professor Marcelo Catone, um dos coordenadores científicos do Congresso Justiça de Transição para um Estado Democrático de Direito, que começa hoje e vai até sexta-feira na Faculdade de Direito na UFMG, que fica na Avenida João Pinheiro, número 100.